Uma grande rede de livrarias endividada. Uma intervenção judicial para tentar resolver a situação. A falta de acordo entre os credores. E uma ameaça de falência. Retrato de um mercado que enfrenta uma grave crise. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Oi, eu sou o Antônio Mami, estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, dia 22 de setembro de 2020, e o tempo corre contra a Livraria Cultura. Isso porque, na sexta-feira da semana passada, o juiz Marcelo Barbosa Sacramone, da 2ª Vara de Falências de São Paulo, rejeitou o pedido dessa grande rede varejista de livros para que houvesse mudanças na recuperação judicial da empresa. O juiz, então, deu 5 dias para comprovar que está cumprindo integralmente os termos da recuperação judicial. Se isso não acontecer, a empresa pode ter sua falência decretada.
A Livraria Cultura está endividada em mais de 285 milhões de reais. Uma situação que não é única num mercado editorial em crise. Mas antes de falar sobre o contexto do mercado, vamos entender esses termos técnicos e qual a situação dessa grande rede de livrarias.
Uma recuperação judicial ocorre quando uma empresa endividada não entra em acordo com seus credores, ou seja, quando não consegue combinar de forma consensual como suas dívidas vão ser pagas. E aí, entra a justiça para intermediar essa situação. A Livraria Cultura entrou com um pedido de recuperação judicial e teve seu plano aprovado no fim de 2018. Antes, fechou lojas, demitiu funcionários e se desfez da marca e das unidades da francesa Fnac, que havia sido comprada no ano anterior.
Com a recuperação judicial, uma empresa pode continuar funcionando e fica protegida de eventuais pedidos de falência por parte de credores. Durante esse período, os controladores da empresa têm que detalhar como vão pagar suas dívidas, sejam elas dívidas tributárias, dívidas com fornecedores ou dívidas com funcionários. A Livraria Cultura já vinha fazendo sucessivos cortes de pessoal desde 2012. E a ideia era tentar estabilizar a situação para que as dívidas fossem, enfim, pagas, sempre com acompanhamento da justiça.
Mas aí a rede de livrarias tentou alterar o plano de recuperação judicial com alguns adiamentos de compromissos. Isso precisava ser aprovado numa assembleia. Essa assembleia aconteceu de maneira virtual agora no dia 14 de setembro, segunda-feira da semana passada. A reunião remota contou com a participação de mais de 150 credores. E um dos grupos de credores acabou, por maioria, rejeitando inicialmente a alteração do plano. Era o grupo que reunia microempresas ou empresas de pequeno porte. Depois, 2 representantes desse grupo tentaram mudar o voto, algo que resultaria na aprovação do plano da Livraria Cultura. Mas o juiz responsável, o Marcelo Barbosa Sacramone, não aceitou esse adendo, colocando a empresa sob risco de falência.
Aí a gente entra em mais um termo técnico. Se a recuperação judicial é uma forma de tentar manter o funcionamento da empresa e os seus postos de trabalho, a falência é decretada quando a empresa é considerada irrecuperável. Ao contrário dos planos de recuperação judicial, na falência a empresa é fechada. Com a decretação da falência, as dívidas com vencimento futuro são antecipadas e a cobrança de juros é suspensa. O processo de falência tenta arrecadar todos os bens da empresa e garantir o pagamento a credores e funcionários. As dívidas trabalhistas têm prioridade.
Sérgio Herz, principal executivo e filho dos fundadores da rede de livrarias, afirmou que a empresa vai recorrer da decisão. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, ele disse que a Livraria Cultura não deixará de existir em 5 dias. Herz afirmou ainda que a recuperação judicial da empresa vai seguir adiante, vai ser cumprida pelo plano original, assim como determina o juiz.
A Livraria Cultura é apenas um dos exemplos que evidenciam um mercado em crise. Outra grande rede varejista do setor, a Saraiva, também está em recuperação judicial. E a crise dessas grandes livrarias impacta toda uma cadeia. Se a gente olhar nos últimos anos, alguns fatores ajudam a explicar a situação atual. Em 2012, a Amazon chegou ao Brasil, atraindo para o e-commerce, o comércio eletrônico, parte dos clientes que antes compravam no varejo tradicional. Em 2014, o Brasil também começou a viver uma recessão, com impacto em toda a economia. Soma-se a isso baixo índice de leitura do brasileiro. Dados de 2016 mostravam que a média não chegava a 5 livros por ano. Um francês, por exemplo, lê mais de 20.
Antes, o Brasil havia vivido um bom momento entre as décadas de 1990 e 2000. Em entrevista à revista Gama, agora no início do mês, o Rui Campos, dono da livraria Travessa, disse o seguinte, abre aspas para ele. Até 2014, o mercado veio muito bem em termos de qualidade editorial e qualidade das livrarias. As livrarias brasileiras, nesse período, viveram um momento muito interessante, com lojas de alta qualidade a nível mundial, fecha aspas. Então, veio a era digital. E Campos afirma que a tentativa das grandes livrarias de mudar seu modelo de negócio para tentar lidar com a Amazon não funcionou. Segundo ele, na ânsia de entrar para o mundo do comércio virtual, as livrarias perderam identidade e qualidade. Numa entrevista ao Nexo em dezembro de 2018, o Cassiano Elec Machado, diretor editorial da editora Planeta, disse que é um erro falar em uma crise no mercado editorial como um todo. O mais exato seria falar em uma crise de gestão de livrarias, de algumas empresas que são muito grandes e que, por causa do seu tamanho, essas más gestões acabam afetando todo o mercado.
Nessa época aí também tinha uma outra parte do mercado surgindo, com livrarias menores. Editoras médias e pequenas também começaram a brotar, até com relativo sucesso. Clubes de leitura se espalharam. Houve ainda uma maior diversificação de publicações. E em 2019 veio uma boa notícia. O mercado editorial registrou um aumento real de 6%, com um faturamento anual de R$5,5 bilhões naquele ano. As lojas virtuais das editoras aumentaram suas vendas. As livrarias que funcionam apenas online também tiveram alta nas vendas. Houve ainda aumento da compra de livros por parte do governo. Segundo Lúcia Riff, dona da agência Riff, uma das maiores agências literárias do país, havia ali uma retomada. Numa entrevista também à revista Gama, ela disse que em 2019, apesar de várias crises, não havia uma crise de talentos, de criatividade. Para ela, não havia uma crise nem de leitores. Isso porque tinha mais editoras publicando mais títulos, mesmo que em quantidades menores, numa variedade maior para o público.
Mas aí, em 2020, a situação voltou a mudar por causa da pandemia do novo coronavírus. No acumulado até maio, a venda de livros caiu 13% na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados do painel do varejo de livros do Brasil. Mas há quem veja a situação atual, mesmo diante da pandemia, com algum otimismo.
Eu vejo, até na pandemia, alguns movimentos de abertura de novas lojas, alguns empresários olhando e dizendo, opa, tem uma oportunidade agora, abriu-se um espaço, livraria vai continuar existindo, vai continuar a ser um local importante para a sociedade.
Esse é o Marcos da Veiga Pereira, presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros e sócio da Editora Sistante, numa entrevista dada ao jornal Valor Econômico e publicada ontem. Segundo Pereira, de maio para cá, os números são positivos. Ele disse que agosto, particularmente, foi um mês, nas suas palavras, espetacular. Isso por causa de muitas promoções online. Sobre as livrarias, ele disse que, em meio a uma abertura gradual, elas vão ter um papel como ponto de encontro, de descoberta e de troca de ideias. Para ele, a nova livraria vai ter que voltar a essa ideia mais romântica do bom profissional, de um bom acervo e um espaço agradável. Essas são palavras dele.
A pandemia atingiu com força não apenas o mercado editorial, mas toda a economia. E no meio de tudo isso, o governo federal apresentou uma nova reforma tributária. E nessa reforma, um ponto específico deixou o mercado editorial em alerta. A proposta apresentada no fim de junho ao Congresso pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, prevê nada menos do que uma tributação sobre livros, algo que pode aumentar o preço deles.
A reforma do Guedes prevê a unificação de dois tributos federais sobre consumo. O PIS, que é o Programa de Integração Social, e a COFINS, que é a Contribuição Social para o Financiamento de Seguridade Social. A união desses dois tributos vai criar, se a reforma for aprovada, a chamada Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, a CBS. A Constituição de 88 determina que os livros são produtos isentos de tributação. Desde 2004, uma lei também libera os livros do pagamento do COFINS e do PIS. Mas se a reforma proposta pelo Guedes for aprovada como está, os livros vão ficar sujeitos a uma taxação de 12%, a alíquota geral da CBS.
O argumento do governo para a medida é que o livro é um produto consumido por uma população de maior renda, portanto deve ser taxado. O plano federal causou reação do setor editorial, que já lançou manifestos contrários à taxação e argumenta que não faz sentido tributar um produto de promoção de educação e cultura. Para editores, livreiros e leitores que se mobilizam, a taxação tende a tornar o livro um produto ainda mais elitizado. Isso num país em que, além da média baixa de livros lidos por ano, quase metade da população, algo em torno de 44%, não é nem leitora.
Ou seja, no mercado em crise, ilustrado aí pela possibilidade de falência da Livraria Cultura, fica mais um ponto de preocupação e incerteza sobre o futuro.
Nesta manhã, o presidente Jair Bolsonaro abriu com um vídeo gravado aqui do Brasil os discursos de chefes de Estado e governo da 75ª Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas. O João Paulo Charlot, repórter especial aqui do Nexo, conta como foi.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O presidente Jair Bolsonaro fez hoje seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. Por causa da pandemia, chefes de Estado e de governo tiveram de enviar suas falas gravadas em vídeos. No plenário, em Nova York, ficaram apenas alguns poucos funcionários diplomáticos, enquanto esses vídeos passavam no telão. A Assembleia deste ano, que marca os 75 anos de existência da ONU, foi bem esquisita. E o discurso de Bolsonaro foi tão esquisito quanto. O presidente brasileiro concentrou sua fala em dois eixos principais, a pandemia e o desmatamento. Nos dois, eximiu seu governo de culpa e enalteceu seus próprios atos. No caso das queimadas, Bolsonaro denunciou a existência do que seria um complô internacional para prejudicar o Brasil. Ele também afirmou que o fogo que consome a Amazônia e o Pantanal é provocado por caboclos e índios que fazem seu roçado. Bastaram alguns minutos para que, logo na sequência, especialistas na questão ambiental, assim como agências jornalísticas de checagem de fatos, confrontassem as afirmações do presidente que não consegue fazer frente à alta histórica dos focos de incêndio registrada pelos próprios órgãos governamentais. Já no caso da pandemia, Bolsonaro culpou a imprensa por, segundo ele, ter criado um clima de caos social. O Brasil é o segundo país com maior número de mortes em todo o mundo e o presidente, que anda sem máscara por todo canto, minimiza o risco de contágio a todo instante. Na comparação com o discurso de 2019, esse agora foi menos agressivo. No ano passado, na ONU, Bolsonaro tinha assumido um tom belicoso e ideológico, proclamando o fim do socialismo e o início de uma nova era no Brasil, marcada pela ascensão de seu governo de extrema-direita. A passagem de um ano, entre um discurso e outro, aparou as pretensões e colocou o presidente diante de problemas mais concretos, mais reais, ainda que a abordagem de Bolsonaro para esses problemas pareça pouco ligada à realidade.
Aqui no Brasil, a greve dos Correios, iniciada ainda em meados de agosto, teve desdobramentos judiciais. Quem explica pra gente é o redator Marcelo Rubissec. Marcelo, o que a justiça decidiu sobre a greve dos funcionários da estatal?
Bom, um dos principais motivos por trás da greve é que os Correios revogaram a maior parte do acordo coletivo com os empregados que valia até 2021. Essa suspensão do acordo, que desagradou os funcionários, foi confirmada pelo STF no final de agosto. O que o Tribunal Superior do Trabalho decidiu agora é que a greve seja encerrada e que parte das cláusulas desse acordo coletivo voltem a valer, como trechos que falam de saúde dos funcionários. Então, a determinação é de volta às atividades e multa de R$100 mil a cada dia se a categoria decidir não acabar com a greve. Então, até a noite dessa terça, a gente já deve saber se as assembleias dos funcionários dos Correios concordam ou não com o encerramento da greve. O tribunal também decidiu que a greve dos Correios não foi abusiva, ou seja, que não desrespeitou os limites e direitos de uma greve. Se a greve fosse considerada abusiva, todas as horas de paralisação seriam descontadas dos funcionários, o que não é o caso. Mesmo assim, mesmo não sendo abusiva, parte das horas vão ser descontadas porque a justiça entendeu que o mínimo das operações não foi mantido durante essa paralisação.
E como está a questão da privatização dos Correios, algo que apareceu tanto na agenda do governo Michel Temer quanto na do governo Bolsonaro?
A privatização dos Correios é uma coisa que já está sendo falada há bastante tempo e é um dos pontos que ajudou a motivar a greve dos funcionários que são contra. E então, recentemente, o presidente dos Correios, o general Floriano Peixoto, tem dito que a privatização já está em andamento. O ministro das Comunicações, o Fábio Faria, também disse na semana passada que o governo já tem 5 empresas interessadas na privatização dos Correios. Ele citou empresas como Magazine Luiza, Amazon e FedEx, mas nenhuma delas confirmou esse interesse. Além disso, no final de agosto, o BNDES contratou um consórcio para fazer um estudo detalhado das atividades dos Correios para ajudar a determinar exatamente qual que vai ser o modelo de privatização adotado. Tem vários tipos de formato que podem ser usados, e a ideia do governo é definir até o final de 2020 como que vai ser esse processo. E por fim, o governo também está para mandar, desde a segunda metade de agosto, um projeto de lei para o Congresso que vai regulamentar a atuação de empresas privadas na área de serviços postais. Até agora, esse documento ainda não foi enviado, mas é um desses passos que a gente tem que ficar de olho a partir de agora.
Esse texto do Marcelo você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
Da ameaça de falência da Livraria Cultura e a crise do mercado editorial brasileiro, passando pelo discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU e fechando com a greve dos Correios, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Antônio Mami, participação de João Paulo Charlot e Marcelo Rubissec e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. A gente espera você amanhã. Até!